que já não me quer. Olha nos meus olhos, sou tua mulher. Vem, me faz sentir como ninguém mais pôde conseguir. Meu amor não vai me convencer que já não me quer.
FM.
O sol ainda alumia. Vá pra rua, tome vento. Mostra os dentes pro leão, porque o tempo não espera.
É a beira d'água batendo na beira da maré. É a beira d'água batendo na beira do meu pé. É a beira d'água batendo na beira da maré.
FM, a sua nova rádio universitária.
11 horas e 46 minutos.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.
coisa que eu desaprendi quando você resolveu me atravessar e me colher do galho que me deixava suspensa.
FM.
Meu carro. nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Movimento de luta nos bairros interdita marginal da BR-101 em manifestação pela ampliação do programa Minha Casa Minha Vida a entidades. Mulheres protestam contra projeto de decreto legislativo que dificulta acesso de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual a aborto legal. Secretaria de Saúde suspende a aplicação de vacina do Butantan contra a dengue no território potiguar. Projeto da Neoenergia Cosern concede desconto na conta de luz para clientes que reciclarem lixo. Sobre a iniciativa, uma entrevista com o supervisor da concessionária, Gabriel Lopes. E ainda, jornalista Wender Gomes fala sobre a sua estreia na literatura com a coletânea de poemas Aquilo que Ficou. Obra revisita memórias da infância do escritor no município de Canguaretama. Hoje é terça-feira, 9 de junho. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Integrantes do MLB, Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, realizaram um protesto na manhã de hoje na Zona Sul de Natal. O ato ocorreu nas proximidades do shopping Via Direta e causou a interdição parcial de uma das pistas, deixando o fluxo de veículos lento na região. Durante a mobilização, os participantes queimaram pneus e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. A Polícia Militar acompanhou no local para monitorar a situação e o trecho foi liberado por volta das 8 horas da manhã. De acordo com os organizadores, a manifestação integra uma mobilização nacional por moradia popular, que inclui também um acampamento em Brasília. A principal reivindicação do grupo é o aumento nas contratações de habitações pelo programa Minha Casa Minha Vida entidades. O movimento afirma que existem quase 98 mil moradias aptas em todo o país, mas argumenta que apenas uma parcela deve receber o investimento nesta fase por falta de prioridade política. Os projetos habitacionais citados já contam com famílias cadastradas que cumpriram as exigências do programa federal. Pelo menos 5 pessoas foram presas e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Norte na manhã de hoje. A ação faz parte da Operação Interface, liderada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com o apoio de agentes potiguares e mato-grossenses. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que utilizava perfis falsos de diretores de empresas para enganar funcionários e desviar dinheiro. Segundo as investigações, os criminosos criavam contas em aplicativos de mensagens usando o nome e a foto de presidentes de indústrias. Eles entravam em contato com o setor financeiro e solicitavam transferências bancárias urgentes. Em um dos casos, ocorrido em fevereiro, o grupo conseguiu enganar a gerente de uma fábrica no município gaúcho de Canoas, gerando um prejuízo de quase R$ 194 mil. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo dividiu os valores rapidamente em dezenas de contas de bancos digitais. A justiça determinou o bloqueio dessas contas bancárias. Os suspeitos respondem pelos crimes de estelionato, por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já pensou conseguir desconto na conta de luz reciclando o seu lixo? Essa é a proposta do projeto Vale Luz, desenvolvido pela concessionária Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte. A iniciativa permite que a população troque materiais como papel, plástico, vidro e metal por descontos na fatura de energia elétrica. Ficou interessado ou interessada? Quem traz mais informações sobre como funciona o projeto é o repórter Ubiratã Pedro. Acompanhe.
Unir consciência ambiental e benefício social. Essa é a proposta do projeto Vale Luz, para aquela velha discussão sobre sustentabilidade e como introduzir a população nesse debate. A proposta é simples, mas eficaz. A população tem o papel de descartar os resíduos de forma correta, ajudando assim a reduzir impactos ambientais, e em troca, a Neoenergia Cosern abate os créditos gerados em descontos na conta de energia. Para entender melhor como funciona o projeto, os impactos sociais da iniciativa e como a população pode participar, eu converso agora com o supervisor da Neoenergia Cosern, Gabriel Lopes. Gabriel, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Boa tarde, obrigado pelo convite, pelo espaço, né? De fato, o projeto Vale Luz ele é um projeto que ele tem diversas frentes de atuação. Então, primeiro, como funciona o projeto? O consumidor ele vai produzir, né? De fato, ele vai gerar o resíduo. É importante destacar que são resíduos recicláveis que a gente atua, ou seja, tem valor econômico, não é todo resíduo que tem valor comercial. Esse resíduo ele é entregue ao projeto, ele precisa estar devidamente separado e higienizado. A Neoenergia pega esses resíduos e vende para uma cooperativa de reciclagem. É a partir desse valor que a gente arrecada que a gente devolve integralmente para o consumidor. Dentro do projeto, a gente tem diversos formatos de atuação. Então, por exemplo, a gente trabalha com os consumidores residenciais, a gente trabalha com o catador, com a empresa, e tudo isso é uma ação que promove uma economia de energia para a indústria por estar reciclando o material. Esse é o principal objetivo do projeto. O valor, ele por voltar financeiramente para o consumidor, gera uma atratividade, é um incentivo à reciclagem. E o resíduo, quando ele é destinado corretamente, a gente evita que ele acabe impactando o meio ambiente. Então, entupindo ruas, por exemplo, bueiros. Então, são várias frentes de atuação aí que o projeto atua.
Então, conta para nossos ouvintes que ainda não conhecem o projeto, como surgiu a ideia de começar e qual o principal objetivo, de fato, do projeto Vale Luz?
De fato, ele surge de uma problemática, o que fazer com o resíduo. Não são todas as cidades que têm uma estrutura preparada para, de fato, fazer a reciclagem. É comum até que algumas pessoas elas separam os seus resíduos dentro de casa, passam o caminhão do lixo, junta tudo e leva embora. Então você fica, né, poxa, para que eu estou fazendo meu esforço se a gente não consegue dar devido fim ao resíduo? Então surge de uma problemática. E aí a Neoenergia, pensando em como é que a gente atua nessa questão, né? Então é uma prática sustentável, é uma prática ESG também, como é que a gente torna isso atrativo para o nosso cliente? Então é através de fato do recurso bonificado. Então ele entrega para a gente e a gente devolve um valor na conta de energia dele.
Recentemente o projeto teve uma adesão maior da população. O que explica esse crescimento, tendo em vista que o projeto já existe desde 2013?
A gente está testando diversos formatos do projeto, tá? A gente está passando por uma mudança de cultura também nas parcerias que a gente foi fechando. Cada vez mais a gente vem conseguindo ter mais condomínios no projeto. Então a gente trabalha com diversos formatos. A gente vai ter o cliente residencial que vai lá e faz a troca. A gente vai ter os condomínios que se reúnem e entregam para a gente o resíduo e o desconto vem na fatura do próprio condomínio. A gente tem empresas, então estamos fechando mais parcerias com empresas que destinam para a gente. Outro parceiro muito importante são as prefeituras. As prefeituras, e aí pense na escola, o que é que a escola faz com todos aqueles livros que já não estão mais em utilização? A gente coleta aquilo e vai para a conta da prefeitura, o desconto. Então, são diversos formatos de atuação que a gente consegue, que beneficia tanto o consumidor residencial, quanto o empresário, quanto o poder público.
Além do benefício econômico, vocês já conseguem observar benefício ambiental?
É uma questão que é muito vinculada ao próprio usuário, sabe? Por exemplo, a gente tem restaurantes que antes jogavam óleo de cozinha na pia. E aí a gente sabe que o óleo, quando ele vai para a tubulação, ele começa a formar uma camada dura mesmo, que tapa o cano. Então isso gera um impacto ambiental, obviamente, porque ali o óleo, além de formar essa camada, ele também contamina toda o aquífero, né? Todo o tratamento da água. E gera impactos econômicos também. Então esse é um exemplo de um impacto que a gente consegue mitigar. O cliente, quando entrega para a gente o óleo de cozinha, a gente vai fazer essa destinação correta.
E que tipo de materiais as pessoas podem levar para conseguir esse desconto na luz?
São diversos, tá? A gente tem papel, papelão, alumínio, material eletrônico, bateria de carro, vidro. Então são realmente muitos materiais. O cliente para o consumidor, ele saber todos esses materiais, basta entrar no site da Neoenergia. A gente lá dentro vai ter uma página do Vale Luz e lá tem todos os materiais aceitos pelo projeto. É importante também destacar para o cliente que cada material ele tem o seu valor, que é o que a indústria nos paga. Então, alguns materiais eles têm um preço de atratividade maior, que é o caso, por exemplo, do alumínio. Então, as latinhas de alumínio, elas são um dos resíduos que mais bonifica, de fato, o consumidor. Então, nas tendas, a gente tem tendas que elas são itinerantes, a gente tem pontos fixos também. Os pontos fixos eu vou citar aqui o posto Pinheiro Borges em Parnamirim, a gente tem um ecoponto no Superfácil de São Gonçalo e a gente tem um ecoponto também no Nordestão Santa Catarina. Então lá a gente está com a estrutura fixa que está sempre lá. O consumidor ele pode ir nesses locais e aí ver uma tabela, e nessa tabela é atualizada mês a mês e ele vai ver quanto é o preço de cada resíduo. E aí já aproveito também, o Biratã, para fazer um destaque para o preço do alumínio. Esse mês, o quilo da latinha de alumínio, a gente está bonificando a R$10,50. Então é um valor muito atrativo quando comparado aí ao mercado.
Eu estou conversando com o supervisor da Neoenergia Cosern, Gabriel Lopes, sobre o projeto Vale Luz, que transforma reciclagem em descontos na conta de luz. Bom, o projeto está presente em Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Existe a expectativa de expandir para outras cidades?
Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que é importante deixar claro para o consumidor que o projeto ele tem um cunho logístico muito grande. Qual é a nossa dificuldade? Pegar o resíduo do consumidor e levar para a indústria. As nossas parcerias hoje estão aqui em Natal, então as indústrias estão aqui. Então, enquanto mais distante eu vou, mais o caminhão tem que percorrer para fazer esse trajeto. E isso encarece e demora mais, atrasa a logística do projeto. Então, por conta logística, ele fica muito focado aqui. Mas a gente vem acompanhando, sim, outras oportunidades. Vou dar o exemplo de Extremoz, que a prefeita recentemente divulgou que Extremoz ela vem crescendo muito, chegando, por exemplo, a 90 mil pessoas ali habitando. Então, poxa, é um público grande que a gente quer, sim, estar próximo. Então, a gente vem estudando novas oportunidades de parceria, de estar junto de mais municípios.
O projeto ele abraça condomínios, empresas, catadores. Eu queria saber como que essas pessoas podem fazer para chegar no projeto.
Perfeito. Dentro do nosso site, do site da Neoenergia, tá? www.neoenergia.com.br, o consumidor lá dentro ele vai conseguir ver a fanpage, a page, no caso do Vale Luz. Então, o que é que tem lá? Lá vai ter o dia e o horário que cada tenda vai estar montada em determinado local. Então, o consumidor ele já sabe onde vai ter um ponto nosso rodando na cidade. Como eu disse também, a gente também tem outros pontos que são fixos. Então, ele também vai saber já esses três locais que eu falei, ele sabe que nossa estrutura já está lá. As modalidades de projeto, elas são várias, tá? Eu vou dar destaque aqui agora a ação do catador. Então, o catador, a gente sabe que ele vive disso. A latinha é o meio de sobrevivência dele. Então, para o catador, a gente não dá o desconto na fatura de energia. A gente dá em PIX. Então, por quê? Ele precisa daquele dinheiro. É o meio de sustentabilidade dele, né? De rentabilidade. Então, a gente tem casos aí, por exemplo, e eu presencialmente eu acompanho, por exemplo, nas quintas, o pessoal chega com bags enormes de latinha de alumínio lá e é o dinheiro da semana do cara. Então, ele passa o fim de semana coletando a latinha e entrega para a gente e recebe um valor que é mais atrativo, às vezes, do que nas cooperativas. Então, deixando claro, obviamente, que as cooperativas não são inimigas nossas, elas são parceiras, de fato, elas capitalizam também para nós. Então, são diversos formatos de ação. E aí, quem estiver pensando, poxa, eu estou em casa, por exemplo, e aí eu não tenho o hábito de reciclar, começa a pensar um pouco diferente. A Neoenergia está te bonificando por promover essa ação de sustentabilidade. Então, a gente tem os pontos fixos, a gente tem também as máquinas inteligentes, que a gente chama. Então, se você vê aquela máquina, se você passar no Nordestão Tirol, no Nordestão Lagoa Nova, você vê lá as máquinas. Você pode colocar ali de forma independente, você mesmo, é autoatendimento. Bota lá o resíduo e aquilo vai te gerar 10 centavos, 15. E você vai juntando. Quando vê, começa a ter um valor atrativo na sua conta de energia.
Bom, Gabriel, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui o espaço para você convidar o nosso ouvinte a fazer parte desse projeto, a participar, a reciclar e também chamar a atenção para a importância da conscientização ambiental.
Olha, o Vale Luz ele é um projeto que, embora ele já é antigo, ele vem crescendo muito nos últimos meses, tá? Como eu disse, a gente vem testando novos formatos, novas parcerias e aí a gente está tendo espaço de fato, para expandir mais o projeto. Então, você que está aí nos ouvindo e tem aquele material parado ou não criou ainda esse hábito de reciclar, pense que isso não é uma ação apenas para você, é uma ação para todos nós, vivemos em comunidade. Então, o resíduo que ele é descartado de forma incorreta, ele gera um impacto para toda a sociedade. Então, poxa, por que não você começar o hábito de reciclar sendo bonificado por isso? E não pensem apenas no resultado financeiro. É bom ter um incentivo? Mas é um incentivo. Não é que todo mundo vai conseguir zerar a fatura de energia. Muito embora, temos clientes que zeram a fatura de energia todo mês, através de projeto há mais de 2 anos. Então, você condomínio, você empresário, que aí descarta o resíduo e não, olha aquilo diferente, aquilo pode te gerar uma fonte de renda também. Então, comece a olhar o resíduo com outro olhar. Um olhar econômico e um olhar social.
Eu conversei com o supervisor da Neoenergia Cosern, Gabriel Lopes, sobre o projeto Vale Luz, que transforma reciclagem em descontos na conta de luz. Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado.
O Biratã Pedro para a Rádio Universitária.
Mulheres de Natal realizam hoje um ato contra o projeto de decreto legislativo conhecido como PDL da pedofilia e do estupro, aprovado pelo Senado Federal no dia 2 de junho. A manifestação acontece em frente ao shopping Midway Mall e se posiciona contra a proposta que suspende os efeitos de uma resolução do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A norma estabelece protocolos para garantir atendimento rápido e seguro a crianças e adolescentes grávidas em decorrência de violência sexual. O projeto aprovado não retira o direito ao aborto legal para crianças vítimas de violência sexual, mas pode dificultar o processo. Dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero apontam que mais de 308 mil meninas de até 17 anos sofreram violência sexual no Brasil entre 2011 e 2024. Somente no ano passado foram registrados mais de 45 mil casos no país. O ato em Natal integra uma mobilização nacional organizada por movimentos de defesa dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes. No próximo bloco, o CESAP suspende a aplicação de vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan no território do Rio Grande do Norte. Imunização continua ocorrendo por meio da vacina Qdenga. E ainda, uma entrevista com o jornalista Wender Gomes sobre seu primeiro livro de poemas intitulado Aquilo que Ficou. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 18 minutos.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, Governo do Brasil.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A CESAP, Secretaria de Estado da Saúde Pública, suspendeu temporariamente a aplicação da vacina do Instituto Butantan contra a dengue. A decisão segue uma orientação do Ministério da Saúde, que investiga 42 casos de reações severas e duas mortes suspeitas no país. No Rio Grande do Norte, 5.200 doses desse imunizante foram aplicadas em trabalhadores da atenção básica e nenhuma reação adversa foi registrada até o momento. As autoridades reforçam que a suspensão é uma medida preventiva padrão para garantir a segurança da população enquanto os casos são analisados. No Brasil, as notificações consideradas graves são raras e representam menos de 0,01% das 500 mil doses aplicadas. A campanha de vacinação contra a dengue continua normalmente no estado, com o uso de outro imunizante disponível, a vacina Qdenga, voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Até o momento, a Qdenga registrou 108 notificações de reações adversas no país, sendo duas consideradas graves. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com o repórter Maxwell Moraes.
Previsão do tempo.
Amanhã desta terça-feira foi marcada por tempo chuvoso na capital potiguar. A previsão para todo dia é a permanência de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 23 graus, podendo atingir a máxima de 29. Já a umidade relativa do ar varia entre 65% e 100% ao longo do dia. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou na manhã de hoje um alerta amarelo para 26 municípios do Rio Grande do Norte, com duração até o final do dia. O alerta prevê perigo potencial para as regiões afetadas pelas chuvas, no litoral potiguar. Para amanhã, a previsão é de muita nebulosidade. Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
O jornalista potiguar Wender Gomes revisitou suas memórias da infância e transformou em poemas. Os registros foram reunidos no livro Aquilo que Ficou, lançado no mês passado. E para conhecer mais sobre a obra e a estreia do profissional na literatura, a repórter Liliane Oliveira conversou com o autor. Vamos ouvir a entrevista.
O que permanece quando o tempo passa tão rápido? Esse foi o questionamento que inspirou o jornalista Wender Gomes para revisitar suas memórias, transformando-as em poemas e subir os degraus para entender quem somos. O livro Aquilo que Ficou foi lançado no início de maio em Canguaretama, sua cidade de origem, e aqui em Natal. Para saber mais sobre a obra e a estreia na literatura, eu converso agora com o autor. Olá, Wender, seja bem-vindo à Rádio Universitária. Wender, de onde veio a inspiração para a criação do livro? Você já havia pensado em se tornar escritor?
Na verdade, eu acho que quando a gente se torna jornalista, meio que quase que automaticamente, de alguma forma, em algum lugar, a gente também se vê escritor. Então, eu acredito que existia esse desejo dentro de mim, não tão latente, não tão visível, não tão claro, mas eu acredito que existia, assim, esse desejo latente. E aí, eu sempre gostei muito de escrever as minhas memórias, escrever aquilo que eu estou passando, que eu estou sentindo. Então, eu tenho um bloco de notas no meu celular que eu vou lá compartilhando tudo. Em determinado momento, eu percebi que eu tinha muitos escritos e que isso daria para virar um livro. E quando eu revisitei esse bloco de notas, eu percebi que era um livro muito sobre afeto, sobre saudade, sobre memória, sobre o que permanece na gente, mesmo quando o tempo insiste em passar. Então surgiu esse questionamento, né? O que é que permanece na gente? O que é que fica daquela época que eu era uma criança? O que é que fica daquela época em que eu apenas sonhava, em que tudo era tão ingênuo, inocente, tão mais gostoso de ser vivido porque a gente não tinha as responsabilidades que nós temos hoje? O que é que fica daquela época? Então veio o livro Aquilo que Ficou.
Fale um pouquinho sobre a história do livro e também sobre o que ela aborda.
Ela aborda exatamente as minhas memórias. É uma fase da minha vida em que eu vivia em Canguaretama. Eu sou de Canguaretama, nascido e criado. Morei muito tempo em Barra do Cunhaú, cerca de 10 anos. Então, o livro ele traz muito essas memórias dessa época. Eu era criança, adolescente ali, e eu tenho muita saudade dessa época, sabe? Então, o livro ele vem desse lugar de recordação, mas meramente não num sentido saudoso apenas, mas também no sentido de reflexão e de voltar para esse lugar. Porque a gente acaba hoje em dia sendo engolido por telas, por redes sociais, bombardeado de informações sobre guerra, sobre tudo que acontece. E a gente meio que se perde. As coisas vão engolindo a gente fica meio que perdido, meio que desconectado da nossa essência. Então o livro também é essa retomada, sabe?
A obra, ela possui 4 atos. Como é que você descreveria essa trajetória para os nossos ouvintes?
Então, a obra, ela de fato, ela é dividida em 4 atos, que é Antes de Saber, onde eu falo muito sobre essa ingenuidade da criança, onde a gente está sonhando, onde tudo ainda é muito incerto. Então, esse ato fala sobre isso, esse capítulo, Antes de Saber. Depois eu falo, o próximo capítulo se chama A Terra em Mim, Existe Terra em Mim, que fala muito sobre as minhas raízes, sobre esse lugar de pertencimento, esse lugar que permanece dentro da gente. Inclusive, eu digo no livro que Canguaretama, que é a minha cidade natal, cidade onde eu nasci e onde eu cresci, não é um lugar, é um lar permanente. Porque sempre que eu tô mal, que eu tô assim muito ruim emocionalmente falando, eu vou para Canguaretama, eu volto para lá e eu me reconecto, me reenergizo. Então, esse lugar está dentro de mim e eu consigo acessá-lo sempre que eu vou a Canguaretama especificamente. Então, há terra em mim. E tanto no sentido literal mesmo, terra, terra, areia, eu acho que, né, nós somos feitos de terra, né? Para quem acredita aí na Bíblia, fala que a gente é feito de terra, né? O homem veio do pó volta. Então, como eu cresci dentro da igreja, hoje mesmo sendo a pessoa que não frequenta, não tem mais esse hábito e tudo mais, mas isso é algo que fica na gente, né, também, acaba ficando. E aí eu fiz essa brincadeira do a terra em mim, nesse sentido poético, né, bíblico, e como também de a terra no sentido de volta, de pertencimento, de estar sempre conectado. Meu centro, que fala sobre as relações, família, avó, pai, mãe, eu trago isso também, de alguma maneira, situações, vivências que me marcaram de forma poética. E aquilo que ficou, que é de fato uma reflexão, um arremate assim de tudo isso, de todo esse trajeto, né? Da inocência, o pertencimento, as relações e disso tudo, o que é que permanece na gente hoje.
O livro, ele conta com alguns espaços em branco, né? O que eles simbolizam?
O espaço em branco, os espaços em brancos que tem no livro, ele tem duas funções. O primeiro, que é arte relacional, então eu queria fazer um livro que fosse diferente. Tudo que eu faço é sempre muito assim, tem alguma coisa sempre diferente. Eu tenho um podcast que se chama Pracinha Cast, que ele é gravado nas praças. Então eu saio dos estúdios, vou pra praça, e tudo saiu desse lugar de... O que é que eu posso fazer de diferente aqui nesse produto? O livro segue uma visão de vida muito parecida. O que é que eu posso fazer de diferente? Então, eu pensei em colocar, fazer um pouco de arte relacional. E aí, ao mesmo tempo em que eu compartilho as minhas memórias, as minhas vivências, eu convido o leitor a também compartilhar as memórias, as vivências e os sentimentos dele. E aí, é uma forma do leitor se envolver ainda mais no livro. E também é nas entrelinhas, para falar que a memória falha, sabe? Então, muitas das minhas memórias são memórias reais, verdadeiras. Eu tenho muita convicção do que eu vivi, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, pelo cansaço que a gente está vivendo, muitas vezes eu me pego questionando o que dessas memórias é, de fato, genuinamente verdade. Será que foi algo inventado só para poder resistir, sobreviver, entende? Ou será que, de fato, é o que é o que está posto? Será que, da forma que eu lembro, foi exatamente como aconteceu? Ou será que, em algum momento, a minha memória utilizou algum artifício e, de alguma maneira, criou-se ali algo a mais para amenizar uma dor, para ressignificar? Então, também tem essa analogia e essa poética de que a nossa memória, às vezes, falha. E, às vezes, a gente até tem ali aquela situação, mas ela não é completa, falta alguma coisa, entende? Tem alguma lacuna ali. E, às vezes, a gente preenche aquilo, né? Então, tem essa brincadeira, entre aspas, também no livro.
Eu estou conversando com o autor do livro Aquilo Que Ficou, o Wender Gomes. O lançamento, ele aconteceu no início deste mês, em Canguaretama e também aqui em Natal. Como é que foi a recepção na sua cidade de origem?
Nossa, foi incrível. Primeiro porque eu escolhi minha cidade de origem. Eu tenho muito amor, muito apego, muito carinho a Canguaretama, carinhosamente conhecida como Penha, pelos conterrâneos e pelos mais próximos. Eu escolhi a escola que eu estudei de primeira a quarta série. Então, foi o lugar onde eu aprendi a ler, onde eu tive contato com a leitura, onde eu tive contato com esse mundo e descobri que o mundo é gigante por meio dos livros. E foi uma noite muito emocionante, porque a minha professora de primeira série estava lá. Eu ganhei meu histórico da escola, o que foi muito emocionante. Tinha muita gente querida, meus familiares, amigos, autoridades. Nossa, foi um sucesso, assim. Foi um evento, literalmente, na cidade. E foi tudo muito bonito. Acho que ainda estou sonhando, na verdade. Eu acho que ainda não parei, assim, para entender o que aconteceu. E aqui em Natal, igualmente, também foi muito bonito. Mas Canguaretama tem um simbolismo, um significado diferente. Eu não podia escolher outro lugar para lançar, a não ser a minha cidade, Canguaretama.
Você pretende dar continuidade à carreira de escritor? Já tem outros projetos em mente?
Pretendo, sim, dar continuidade. Inclusive, o livro, eu vou lançar ele também em Portugal, porque eu tenho família em Portugal. E aí, eu estou indo agora em maio, final de maio, e vou fazer esse lançamento lá. O que vai ser também muito especial, porque a minha mãe mora lá. Então, ela, infelizmente, não pôde estar aqui, né, no lançamento em Canguaretama. Minha avó, par de mãe, está lá. Minhas tias, irmãs, então... Irmã, então, tá primos, primas, a família bem completinha lá. E sim, eu já tenho um segundo livro em mente, será a minha estreia na literatura infantil. O livro já está escrito, fui aprovado agora em primeiro lugar nesse edital de Fomento à Cultura da Política Nacional Aldir Blanc nesse ano de 2026. Tudo se concretizando, se consolidando. Daqui para o final do ano, começo do ano, eu vou lançar o meu livro infantil, meu primeiro livro infantil.
Wenda, e como que os nossos ouvintes podem encontrar o livro?
Atualmente, o livro está disponível no meu acervo. Então, falando comigo no Instagram, Wender Gomes, W-E-N-D-E-R, Gomes, G-O-M-E-S, ponto J, J-O-R, ou seja, wendergomes.j. A gente consegue articular e ver isso, mas a gente está também já trabalhando para que vá para algumas plataformas online, para que vá para algumas editoras fisicamente, né, em loco, mas atualmente só mesmo através do meu Instagram.
Eu deixo agora o espaço para você convidar os nossos ouvintes a conhecer a obra e também acompanhar seu trabalho e, quem sabe, seus próximos lançamentos.
Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, pela atenção. Vocês são incríveis aqui, sempre abrem as portas para a gente. Sempre eu venho aqui com outros projetos culturais. Hoje em dia, sou, além de jornalista, produtor e empreendedor cultural. A gente acabou de fazer um festival maravilhoso aqui em Natal, que foi o Festival de Solos Teatrais. Temos outros projetos para realizar. E eu convido você a seguir não somente o meu Instagram, o wendergomes.j, mas também o Instagram da Pós Comunicação, P-O-S-S, Comunicacão. E lá a gente compartilha outros projetos culturais. E você vai poder ficar de olho aí nas novidades do que vem para acontecer nesses próximos meses. E é isso. Espero que você possa ler aquilo que ficou. Não é um livro apenas sobre memórias, é um percurso pela infância, pelo lugar, pela família, pelo afeto, pela origem. É mais do que contar as lembranças. Esse livro, ele atravessa a forma como recriamos o que é necessário para continuar sendo quem somos. Uma identidade em constante movimento que se constrói, se distorce, se reinventa. Então, fica aí esse convite.
Eu conversei com o jornalista e escritor Wender Gomes sobre o lançamento do livro Aquilo Que Ficou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia.
Eu que agradeço. Até uma próxima.
Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi e Gil Eduardo. Produção, Ana Jazielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 35 minutos.
GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais no fim do mês. GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais no fim do mês.
Compadre, saiu no rádio. Baixou o GNV, melhora pra todo mundo, motorista de app, para nossa economia, para mim e pra você.
GNV é bom demais.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal.
Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Faraway places to see, such as Mexico, Sweden.